Noticiário.
Não me fala, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 1 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. Cidade de Moçambique, capital do Namib, completa 175 anos, dia 4 de agosto, no meio de reclamações dos cidadãos por melhores serviços sociais básicos.
Os amigos do alheio têm levado sempre os contadores.
Namib, o Instituto de Emergências Médicas necessita de mais técnicos.
Temos pouco pessoal.
Potencialidades turísticas do Namib, patentes desde esta quinta-feira na Expo Tour em Moçambique, capital da mesma província.
Por acaso temos a nossa feira composta. Nós temos mais lugares, mais níveis de empresas.
Detidos no Lubango, Ila, dois caçadores furtivos que pretendiam comercializar onça capturada no Parque do Iona, no Namib.
Foram detidos dois cidadãos.
Angola, Tribunal de Saurimo, condena 198 cidadãos à prisão por alegado apoio à autonomia das Lundas.
Não estamos de acordo com a decisão do tribunal que julgou o caso.
Somos a rádio online Namib Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edita Ismael Pena, Domingos Marques produz e emite noticiário a partir da cidade capital do Namib, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Moçambique, capital da província do Namib, contada no rol das mais belas da orla marítima angolana, completa no dia 4 deste mês 175 anos desde a chegada dos primeiros portugueses provenientes de Pernambuco, Brasil. A data está a ser assinalada com reclamações das comunidades por melhorias de serviços sociais básicos, vias de acesso, melhor assistência sanitária, mais água potável, energia elétrica, são dentre muitos serviços de que algumas comunidades são carentes, conforme fez saber Avelino Chipenda, líder das comunidades da Boa Esperança.
Na verdade, há uma grande diferença. No Moçambique de ontem e no Moçambique de hoje, já há mais desenvolvimento e estamos a ver que estamos numa nova era e as nossas populações, os nossos municípios estão a acompanhar o desenvolvimento da nossa província e do nosso município. Indica que há crescimento, né, por parte de do trabalho que o nosso Estado, que o nosso governo tem feito nas requalificação da própria cidade, dos nossos bairros, das nossas ruas. Então, há indício de que há um grande desenvolvimento. No caso particular de cá, do nosso bairro 5 de Abril, há uma grande mudança porque, na altura, no princípio deste bairro, nós só tínhamos uma rua asfaltada e hoje em dia já temos mais outras ruas principais que estão asfaltadas. Temos as infraestruturas por parte do governo municipal, centro de formações profissionais, temos escolas, temos hospitais e também um bairro grandioso e tem sido sempre a crescer a grande importância porque quanto mais vias abertas, mais haja desenvolvimento porque a população se movimenta, por parte do comércio também há desenvolvimento porque há sempre aquela entreligação, né, por parte dos comerciantes. Na minha opinião, por exemplo, no caso dos serviços, temos tido sempre algumas falhas como parte da energia elétrica, por parte, por exemplo, da água potável nos bairros. Por exemplo, só no meado desse mês já estamos a ver vândalo por parte do nosso bairro, né? Os amigos do alheio têm levado sempre os contadores e isso tem impedido que haja jorramento de águas por parte dos quintais dos municípios. Então, é de coisas que, por parte, precisamos do apoio do nosso governo, que haja melhoria nesse setor.
Instando sobre a vandalização de bens públicos, Avelino Tipenda considera medida acertada a aprovação da lei que criminaliza a vandalização de bens públicos.
O que deve se fazer para combater esse problema, né? Tem que haver mais, por exemplo, atenção por parte da lei. E essas mesmas pessoas que fazem esse vândalo têm que ser responsabilizadas pela lei.
E o SOBA do bairro 5 de Abril sinaliza os avanços e dificuldades que se vivem na zona mais populosa da cidade. Capital da província do Namibe.
Meter também asfalto é as áreas que não tem, como a Boa Esperança, não tem ainda estrada, não tem também asfalto, mas tem um hospital. Pensamos que futuramente nos filmes conseguem meter também essa área para que possamos ter uma cidade, um município totalmente, todos os bairros tendo o asfalto e também passeios que são lindos, que cada um se orgulha de ser um namibiense e também se orgulha de estar um munícipe de Moçambique. As escolas, precisamente um exemplo que posso falar na Boa Esperança 3, temos uma escola de 20 salas de aulas e temos mais crianças fora do sistema do ensino. E essas crianças não vão estudar, ficam em casa, uns por causa da distância de estudo onde encontraram as vagas e principalmente nessa preocupação das matrículas, é um caso sério em que as nossas crianças não estão a estudar. Na realidade, se o nosso governo quer que as nossas crianças aprendam e tenham também futuro, é preciso também apertar nas escolas. E isto temos, queremos dizer que se metesse mais escolas naquelas áreas urbanas, isso seria muito bem, porque por isso ideia é tirar as crianças fora do sistema do ensino. E também outra coisa que nós podemos melhorar é mesmo os nossos hospitais. Realmente, o hospital não serve só que alguém vai buscando a receita. Devia haver também medicamentos para que as pessoas também possam também indo para lá ir também ter um pequeno medicamento inicial.
Quanto a vandalização de bens públicos, aquela autoridade tradicional pede a aplicação da lei.
A minha opinião sobre a vandalização dos bens públicos, o governo fez bem ter uma lei que vai formalizar mesmo e levar essas pessoas mesmo nas leis das comarcas. Por quê? Na realidade, quem vandaliza é os nossos filhos. Quem vandaliza são pessoas que conhecemos. São pessoas que às vezes habitam conosco e às vezes nós não conseguimos denunciar porque são pessoas mais próximas da nossa família. Na realidade, o Estado tem feito muito. Só para dizer o seguinte, que o Estado nos fez um chafariz. Mas se nós formos a ver lá, o chafariz foi destruído. Quem destruiu hoje é uma pessoa conhecida. É só para dizer o seguinte, que nós é que estamos a destruir aquilo que era o bem. Aquilo que o Estado está fazendo para o bem. O Estado gasta dinheiro, mas nós não conseguimos conversar com aquelas pessoas. Então, essa educação devia ser, mesmo em particular, primeiro é a base na sua própria casa. Nós mesmos, educadores, nas nossas próprias casas, segundo a sociedade civil e terceiro as igrejas e quarto também nós devemos levar nas nossas escolas esses temas para que diminua mesmo o vandalismo, principalmente nas áreas públicas. As pessoas hoje não conseguem andar no autocarro sem estragar o autocarro, encontram um passeio, tá, danificar o passeio, tá, tirar as coisas, até as lâmpadas estão a tirar de iluminação pública. Isso tudo é falta de caráter. Uma cidade de limpa precisa de pessoas organizadas, principalmente Moçambiques. Nós queremos que Moçambiques também seja uma cidade limpa.
Pontos de vista das autoridades tradicionais sobre o desenvolvimento da cidade de Moçambiques, capital da província do Namibe, que completa 175 anos de sua existência no próximo dia 4 deste mês. O Instituto Nacional de Emergências Médicas, implantado há 7 anos no Namibe, exerce a sua atividade com imensas dificuldades decorrentes da insuficiência de recursos humanos e meios rolantes. Dos 25 profissionais do quadro pessoal da instituição, atualmente funciona apenas com 18 devido à dispensa dos restantes para a formação, o que causa constrangimentos no funcionamento do setor. A chefe do departamento do INEMA no Namibe, Adelina Serafim Camundongo, que lamentou o facto, a rádio pública admite que a situação poderá ser ultrapassada com o próximo concurso público.
Nós temos um dos grandes problemas, que acredito que de todas as instituições, temos pouco pessoal e também poucos meios de transporte, mas principalmente recursos humanos. Nós somos um departamento muito pequeno, já tivemos mais, mas por causa da saída de alguns colegas para a formação, população. Éramos 25, agora estamos em 18 profissionais apenas. Isto tem criado um certo constrangimento, mas acreditamos que nos próximos concursos públicos seremos agraciados com mais técnicos, culturistas, enfermeiros e médicos.
Chefe do departamento do INEMA no Namibo, Adelina Serafim Camundongo, abraços com a insuficiência de recursos humanos e meios rolantes. Aberta no Namibo, exposição de potencialidades turísticas da província. Fina Satipamba completa esta informação.
As potencialidades turísticas da província do Namibo estão patentes desde esta quinta-feira, 1 de agosto, na Expo Tour, numa iniciativa da Administração Municipal de Moçambique. O certame primeiro do género, com a duração de 4 dias, conta com mais de 20 expositores e visa estimular o envolvimento da classe empresarial na economia regional, com destaque para o turismo. A feira surge no quadro das celebrações dos 175 anos de existência da capital da província do Namibe. O diretor municipal do Programa Integrado de Desenvolvimento Económico, Fernando Solinho, fala do evento.
E temos aqui, a nível de empresas, da nossa praça local, desde pequenos, médios e grandes empresas, ok? E temos também o nosso patrocinador oficial, que é o Porto Namibe. Por acaso, temos a nossa feira composta. Nós temos mais lugares, mas níveis de empresas e entidades, nós temos 28 empresas cadastradas na parte de dentro. Temos também o Ministério do Interior, que vai ficar na parte de fora. Na parte de dentro temos desde a AGT, hotéis, mas temos o setor todo, pescas, temos o setor todo integrado nessa nossa pequena incubadora.
Potencialidades turísticas da província do Namibe, patentes desde esta quinta-feira, 1 de agosto, na Expo Tour, numa iniciativa da Administração Municipal de Moçambique.
Dos caçadores furtivos, com idades compreendidas entre os 30 e 34 anos, que escaparam à vigilância dos fiscais do Parque Nacional do Iona, no município do Tombo, a província do Namibe, capturaram uma onça e foram apanhados em flagrante na vizinha província da Huila, onde pretendiam vender o animal a cidadãos estrangeiros na cidade do Lubango. O facto foi confirmado à comunicação social pelo porta-voz da polícia na Huila, José Nongava.
Foram detidos dois cidadãos, com idades compreendidas entre os 30 e 34 anos, implicado no crime de abate clandestino de animais protegidos. Eles abateram o referido animal nas imediações do Parque do Iona. Eles têm como preferência comercializar aos cidadãos de nacionalidade asiática e foram flagrados tão logo saíram da província do Namibe, onde está localizado o Parque do Iona, e encontravam-se no bairro Nambambo. Tão logo iam saindo para comercializar, foram flagrados com o referido animal. O referido animal será entregue como fiel depositário ao IDF, Instituto de Desenvolvimento Florestal, para melhor conservação do referido animal.
Porta-voz da polícia na Huila, José Nongava, confirmando a detenção de dois caçadores furtivos na cidade do Lubango, onde pretendiam vender uma onça capturada nas imediações do Parque Nacional do Iona, província do Namibe. Angola, Tribunal de Saurimo, condena 198 cidadãos à prisão por alegado apoio à autonomia das Lundas. Os pormenores desta notícia é com o correspondente da Voz da América em Luanda, Venâncio Rodrigues.
O Tribunal da Comarca da Lunda Sul condenou nesta terça-feira na cidade de Saurimo 198 cidadãos a 4, 6 e 8 anos de prisão. A defesa diz que recorreu da sentença por entender que durante o julgamento não foram provados os crimes de que os arguidos são acusados. No acórdão, o juiz da causa reiterou que os réus cometeram os crimes de rebelião, associação criminosa, desobediência à ordem de dispersão e ajuntamento, participação em mutins e danificação de bens públicos. O tribunal considera que o movimento Lunda Chokwe não é um partido reconhecido ou uma associação reconhecida nos termos da lei, e que mesmo que fosse reconhecida não seria permitido hastear da bandeira de um suposto Estado Lunda Chokwe. Os réus foram ainda condenados a pagar 1.700.000 kwanzas de indemnização à Polícia Nacional e 450.000 kwanzas a favor do cidadão Pedro Manuel Kwanza. O advogado Salvador Freire, da Associação Maus Livres, disse à Voz da América que a defesa recorreu da decisão junto do Tribunal da Relação.
Nós, conformados com a decisão, interpusemos recurso porque nós não estamos de acordo com a decisão do tribunal que julgou o caso, porque há muita incongruência, tendo em atenção o que se pode provar junto do tribunal, portanto as provas materiais em que os réus foram submetidos no tribunal, fez com que nós não ficássemos satisfeitos com a decisão tomada. Pensamos que houve um excesso por parte, um exagero melhor, por parte do juiz da causa, e entretanto, inconformados com a situação, preferimos interpor recurso para o Tribunal da Apelação. Nem sequer isso propôs-se no Tribunal. Eles estavam de frente à sua sede, à sede do doutorado Lunda Tchokwe, como qualquer outra organização ou qualquer uma associação, onde os seus dirigentes, seus membros estiveram presentes e entoando o hino do movimento protetorado do Lunda Tchokwe. Portanto, não se pode considerar isso como sendo um crime que leva de 4 a 8 anos de cadeia.
A partir da cabinda, o coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento dos Direitos Humanos, Alexandre Kwanga, considera injusta a condenação e sugere diálogo entre o governo e os povos das diferentes regiões de Angola com vista à resolução dos seus problemas por via pacífica.
Porque Angola é conjunto de nações. Logo, essas reclamações e reivindicações são latentes, porque cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua autonomia de se identificar enquanto povo, para que eles usufruem os seus recursos que as lundas têm. É falácia aquilo que temos visto, que João Lourenço é o homem do diálogo. Mas, claro que tem que negociar, tem que dialogar com os povos que fazem Angola, para entender realmente o que que querem e como querem. Não primar por condenação, porque condenar pessoas que lutam por um povo é condenar todo o povo. Então não é o caminho certo para resolver esse diferendo das Lunda e o governo angolano. É necessário que converse. Nós também aqui somos sempre condenados. E isso mancha de tal maneira a democracia em Angola. Então, a coordenação é injusta. O que deve-se fazer é negociar, é conversar, dialogar com esses líderes que estão a defender o direito das Lunda. Eu acho assim.
Na sequência dos tumultos que ocorreram em simultâneo nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico e Quando-Cubango, o ministro angolano da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, tinha advertido que o governo não vai permitir que grupos de cidadãos possam inverter a ordem. Liberdade sugeriu que as populações devem estar atentas e vigilantes para não permitirem situações do género. Nestas províncias, dezenas de outros cidadãos que integram o mesmo processo aguardam julgamento há quase 10 meses. O advogado Gonçalo Jamba, que defende um grupo de detidos na província de Moxico, disse à Voz da América que o juiz da comarca local ainda não exerou o despacho de pronúncia dos acusados até o momento. Jamba acusou o juiz da causa de alegadamente se recusar a responder aos reiterados pedidos de habeas corpus por excesso de prisão preventiva dos detidos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namib fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib fala a verdade.
Rádio na vida, fala a verdade.
Eu juro, nunca quis. Falta-me talento pra ser infeliz. Porque o que procuras está debaixo do teu nariz. Vai ser chato ficar à tua espera, a contar as estrelas, jurando um telefonema. Mas é. Não. paixão incerta. Mas hoje digo que isso não vale a pena. Não sou eu que vou fazer a outra sofrer só por capricho. Então, um simples prazer, então leva essas flores pra ela. Amavas nem as sequelas. Mostra o quanto amas ela. Assim não amavas nem as sequelas.